Boa noite a todos. Convido a todos para ficar de pé e fazer nossa oração inicial.
Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso secretário, o vereador Lino, para chamar os seus vereadores, por favor.
Vereador Fábio Mesquita.
Presente.
Vereador Nelson Alvim.
Presente.
Vereador Carlos Barbosa.
Presente.
Vereador José Marcelo.
Presente.
Vereador Márcio Boy.
Presente.
Vereador Arnaldo Campos. Vereador Sebastião Leonardo.
Presente.
Vereador Rodrigo Douglas.
Presente.
Vereador Júlio dos Santos. Presente. Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram em plenário.
Obrigado. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições em pauta, por favor.
Bom, hoje nós temos, não temos comunicado nem proposição dos vereadores. Então vamos aos projetos. Projeto de leis ordinárias, o número 7, que fixa o subsídio do prefeito e do vice-prefeito de Jaci para a gestão 2017 a 2020 da UFSS Providências. Tem a emenda número 1 do vereador Sebastião, a emenda número 2 do vereador Arnaldo. Então, esse projeto aqui consta como visto do vereador Sebastião. Também o 8, que fixa o subsídio dos, dos secretários municipais para a gestão 2017 a 2020, da UFSS Providências, com a emenda número 1 do vereador José Marcelo e emenda número 2 do vereador Arnaldo, também visto do vereador Sebastião. Projeto de leis complementares. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 42, o parágrafo 5º ao artigo 46, altera o inciso 2º do artigo 48 e os artigos 62 e 63, todos da lei complementar nº 758/2003, plano diretor de desenvolvimento. A emenda número 1, que for apresentada pelo vereador José Marcelo, ele a retirou, a número 1. A emenda número 2, ele propôs, né, uma nova emenda, então retirou a 1 e propôs a número 2. A gente vai fazer a leitura dela. Ela fica da seguinte maneira. Artigo 1º. Acrescenta-se ao artigo 6º, ao projeto de lei complementar número 8, não, aliás, número 758/2003, plano de diretor de desenvolvimento. Passa a colocar sem redação. Desculpe. Acrescente ao artigo 6º ao projeto de lei complementar número 8 com a seguinte redação. Artigo 6º. A linha E do inciso 6 do artigo 11 da lei complementar 758/2003, plano diretor de desenvolvimento, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11 permanece. Aí vamos na letra E. ZPA 5, Zona de Proteção Ambiental do Reservatório da UHF Unil, corresponde a uma faixa compreendida entre a cota máxima operacional, 808, e a cota máxima maximorum, 810,70 metros de altitude, no caso. O artigo 2º. Acrescenta-se o artigo 7º ao projeto de lei complementar número 8/2016, com a seguinte redação. Artigo 7º. O inciso 7º do artigo 11 da Lei Complementar Municipal 758, plano diretor, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 11 continua, aí vem o inciso 7, zona de chacreamento. Corresponde às regiões que margeiam o reservatório da UHF Unil, onde é possível instalar-se loteamentos e condomínios de uso predominantemente residencial, além de atividades ligadas ao lazer e ao turismo. Artigo 3º. O artigo 1º da Lei Complementar número 8 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. O parágrafo 2º do artigo 42 da Lei Municipal 758, plano diretor, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. As áreas não parceláveis deverão ser devidamente identificadas, demarcadas e caracterizadas no projeto de parcelamento do solo. Artigo 4º. O artigo 3º do projeto de lei complementar número 8 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Os incisos 1º e 2º do artigo 49 da lei complementar 758/2003 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 49. Inciso 1º. Ao longo de águas correntes e dormentes, segundo a Lei Estadual 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade no Estado, sendo, aí vem o inciso 2º, ao redor do reservatório UHF Unil, a partir da cota do nível 808, medido horizontalmente 15 metros. Artigo 5º. O artigo 4º do Projeto de Lei Complementar número 8, de 2016, passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. A seção 5 dos loteamentos em condomínio passa a vigorar com a seguinte redação. Seção 5 dos condomínios urbanísticos horizontais. Artigo 62. Considera-se condomínio urbanístico horizontal a divisão de imóvel em unidades autônomas privativas, a edificação às quais correspondem a frações ideais das áreas de uso comum dos condôminos, sendo admitida a abertura de vias de domínio privado e vedado a de logradouros públicos internamente ao perímetro do condomínio. Artigo 63. Os condomínios urbanísticos orientais atenderão aos seguintes requisitos. Primeiro, não impedir a continuidade do sistema viário existente ou projetado. Segundo, não impedir o acesso público a bens e domínios da União, Estado ou Municípios, em especial a represa do Funil. Terceiro, prever um espaço de lazer comum para os condôminos. Quarto, instalar e manter a infraestrutura básica, a limpeza pública, os espaços comuns e o seu próprio sistema viário. Quinto, apresentar uma convenção de condomínio registrada no cartório de registro de imóveis da comarca. Sexto, obedecer no que couberem os demais preceitos dessa lei. Parágrafo 1º. Na aprovação dos condomínios urbanísticos horizontais, é obrigatória a transferência para o município de área correspondente a 10% da área total do empreendimento, fora dos limites condominiais destinados a fins institucionais. Parágrafo 2º. O Poder Executivo Municipal, em comum acordo com o empreendedor, poderá aceitar a compensação integral ou parcial da área citada no parágrafo 1º deste artigo por obras de infraestrutura, saneamentos sociais e ambientais, vai ter uma modificação, né, Marcelo? Sendo que os critérios dessa compensação serão regulamentados por lei específica. Parágrafo 3º. Os condomínios urbanísticos horizontais deverão murado e ou cercado conforme o projeto apresentado e aprovado. Parágrafo 4º. Os condomínios urbanísticos horizontais não poderão impedir o acesso de pessoas ao reservatório da UHF Unil através das vias públicas já existentes quando da sua aprovação, observando o disposto no artigo 33 dessa lei. Parágrafo 5º. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 56 dessa lei, deverão ser adotadas soluções alternativas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos casos de não haver rede pública e disposição adequada. Parágrafo 6º. Todos os parcelamentos já existentes, inacabados ou irregulares, que se enquadrarem na definição de condomínios urbanísticos horizontais, conforme o artigo 62 dessa lei, terão prazo de 1 ano a partir da data de entrada em vigor dessa lei, para protocolar junto ao Poder Público Municipal o requerimento solicitando a sua regularização. Parágrafo 7º. O Poder Público Municipal, a contar da entrada em vigor dessa lei, deverá, no prazo de 60 dias, através do órgão municipal competente, notificar todos os proprietários de glebas irregularmente parceladas que se enquadrem na definição de condomínios urbanísticos horizontais, conforme artigo 62 dessa lei, para que promovam a devida regularização. Artigo 6º. Acrescenta-se ao artigo 5º do projeto de lei complementar número 8, passando o atual artigo 5º a ser o artigo 6º, com a seguinte redação. Artigo 6º. Em toda a redação da lei complementar número 758/2003, plano diretor de desenvolvimento, Onde está escrito represa do Funil, escreva-se reservatório da UHF Funil. 28 de julho de 2016, José Marcelo de Andrade Botelho, vereador. A justificativa, tendo em vista da implantação do reservatório da UHF Funil em 2002, a procura por áreas que permitem o acesso ao reservatório para a finalidade de casas de veraneio se intensificou de maneira considerável, sendo o município de Jaci preferido pelos empreendedores devido à sua condição de acesso, às condições topográficas e à grande área limítrofe ao reservatório. Vários loteamentos foram implantados dentro das normas municipais de urbanismo e meio ambiente, mas outros de forma irregular que se encontram atualmente ocupados por casas de veraneio e também de moradia fixa. O plano diretor do município é aprovado e teve sua publicação em 8 de janeiro de 2003 por meio da Lei Municipal 758. Quando da elaboração deste plano diretor, os temas referentes ao meio ambiente se basearam nas legislações federais e estaduais vigentes à época. Posteriormente, ocorreram várias modificações da legislação federal e estadual, culminando com a vigência atual da Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, altera leis número 6.938, de 81, 9.393, de 65 e 7.754, de 89, e a medida provisória número 2.166, de 24 de agosto de 2001, e das providências da lei estadual 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. Essas duas legislações alteraram significativamente, no que dispunha a legislação anterior em relação às áreas de preservação permanente no entorno de reservatórios para geração de energia, estabelecimento de maneira concernente que para reservatórios em que a concessão da União tenha sido concedida em data anterior à medida provisória número 2166/67, de agosto de 2001. A área de preservação permanente será a distância entre o nível máximo operacional normal e a cota máxima maximorum. De acordo com a ficha técnica da UHF Unil, registrada na ANEEL, a cota operacional do reservatório da UHF Unil é 808 metros e a cota máxima maximorum de 810,70 metros. Outro tema que merece ser discutido é com relação ao parágrafo 2º do artigo 42 do plano diretor, que especifica as áreas onde não é permitido o parcelamento do solo. Dentre essas áreas de proibição, podemos citar alagadiças ou sujeitas à inundação, alagadiças ou contíguas a mananciais, cursos d'água, represas e demais recursos hídricos sem a prévia manifestação das autoridades competentes. Necessárias à preservação ambiental, como as áreas de cobertura vegetal significativa, topos dos morros e matas ciliares, a defesa do interesse cultural e ou paisagístico. Necessárias à implantação de planos, programas e projetos essenciais ao desenvolvimento do município, sem condições de acesso e ou atendimento por infraestrutura básica adequada, cujas condições geológicas e hidrológicas não aconselhem a edificação, cuja declividade natural seja igual ou superior a 30%, que tenham sido aterradas com material nocivo à saúde pública antes de serem saneadas e que apresentem condições sanitárias inadequadas devido à poluição até a correção do problema. Dentre os itens relacionados, somente os itens 1º, 2º, 3º, 7º e 8º constam na Lei Federal 6766 de 79, sendo que os outros itens inseridos apenas no plano diretor. No parágrafo 2º deste artigo é estabelecido que essas áreas deverão sempre se limitar com vias públicas. Avaliamos esta exigência do parágrafo 2º, que não consta na Lei Federal, como certa incoerência, pois ao se implantar uma via pública limítrofe às áreas de risco, quer seja essas áreas de risco com risco ambiental, sanitário, segurança à população, à saúde humana, possibilita o acesso da população a essas áreas e com isso aumentando o grau de risco da população a contaminações e acidentes, bem como o risco de danos à preservação ambiental. Também por isso e pelo princípio da coerência e prudência, visando o bem-estar da população e a preservação ambiental, é que os loteamentos aprovados em Jaci até hoje não possuem vias públicas limítrofes às áreas não parceláveis. Visando essa adequação, um projeto de lei torna-se imprescindível neste momento, visando não só a adequação às normas ambientais vigentes, bem como a estabelecer critérios e parâmetros em caráter de excepcionalidade, especificidade e prazo definido para a regularização dos loteamentos clandestinos, conforme estabelece os artigos 69 da Lei 758, o Plano Diretor. Portanto, torna-se necessário adequar o projeto de lei complementar número 8 e, consequentemente, promover as alterações necessárias ao Plano Diretor de Desenvolvimento de Jaci, visando estabelecer os mesmos limites estabelecidos na legislação federal e estadual, proporcionando, assim, uma maior segurança jurídica aos moradores das casas de veraneio e aos empreendedores. Justifica ainda a apresentação da presente emenda, que a mesma visa atender sugestões e propostas apresentadas em audiência pública realizada pelo Ministério Público na sede da Unilavras e nessa Câmara Municipal, onde houve ampla discussão sobre a matéria que faz parte do projeto de lei complementar em questão. Então, essa é a justificativa e a emenda apresentada pelo vereador José Marcelo, agora número 2, sendo que a número 1 foi retirada. E a emenda da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas é uma emenda supressiva. Ela está suprimindo o artigo 2º da Lei Complementar número 8, não é isso? Nesse artigo, tem o artigo 46, e foi acrescentado no projeto original o parágrafo 10, onde diz que o município fica autorizado a realizar a compensação entre áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários e a espaços livres de uso público entre empreendimentos aprovados na mesma bacia hidrográfica, respeitados o interesse público, os limites e percentuais de serviço nessa lei. Então, a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas está suprimindo este artigo. E a justificativa é a seguinte: o projeto em tela, que acrescenta o parágrafo 3º, artigo 42, é a emenda do projeto de lei complementar número 8. Também contém no seu artigo 2º uma autorização para compensação de áreas destinadas aos equipamentos urbanos com o município dentro da mesma bacia hidrográfica. De acordo com os requisitos da Lei Complementar nº 95, de 2007, que dispõe sobre a elaboração e redação, alteração e a consolidação das leis, notadamente o inciso 2º do artigo 7º, a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. A inserção do artigo 2º no bojo do plano diretor, de que trata de autorização para compensação de áreas, ou seja, imóveis, é estranha à natureza de seu objeto, devendo ser tratada em leis específicas em cada caso, com a submissão prévia ao Poder Legislativo Municipal com análise de avaliação e do interesse público. Além do mais, a permuta de áreas pode ensejar em despesas para o município de Assis, gerando desequilíbrio no plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento público, no exercício em que ocorrer ditas compensações. Diante disso, submete-se ao plenário a presente emenda supressiva, a fim de retirar do projeto de lei complementar número 8 o seu artigo 2º. 15 de julho de 2016, foi assinado pelo vereador Márcio e vereador Carlos. Então, são esses dois pareceres, as duas emendas, senhor presidente, no projeto de lei número complementar número 8. As comissões assinaram pela sua aprovando, né, esse projeto de lei, pelo menos seu mérito, né? Agora, projeto de resolução número 1, que é a questão autoriza a transmissão via áudio das reuniões da Câmara Municipal na rádio de ACFM da Uso Providências, comissões permanentes, e a número 2, fixa o subsídio dos vereadores à Câmara Municipal de Jaci para figurar na legislatura 2017-2020 da Uso Providências. Tem a emenda número 1 do vereador Arnaldo, também está em vistas com o vereador Sebastião. Então, essa parte, o comunicado, só a questão dos projetos.
Obrigado. Gostaria de, inicialmente, cumprimentar a todos os vereadores que estão presentes pela essa... O nosso retorno aqui à casa depois do recesso. É um prazer muito grande vir à casa com todos os senhores vereadores. É um prazer para a gente nessa casa também receber pessoas que têm aí nos ajudado no desenvolvimento da cidade, no crescimento da cidade, naquilo que pode ser feito e cooperando também da forma que eles podem estar cooperando com a nossa cidade. E também cumprimentar os visitantes aqui presentes, funcionários da prefeitura, demais participantes, para a gente é um prazer recebê-los aqui. Inicialmente, gostaria de estar comunicando os senhores vereadores com relação ao projeto 0716, que fixa o subsídio do prefeito e vice-prefeito para a gestão 2017-2020. O projeto 0816, que fica o subsídio dos senhores secretários municipais para a gestão 2017-2020 da outra providência. O projeto 0216, que fica o subsídio dos senhores vereadores à Câmara Municipal de Jaci para vigorar na legislação 2017-2020 e da outra providência, tem alguma emenda, e queria apenas informar quanto aos projetos de fixação dos subsídios. Tem nos projetos aqui um alerta da Controladoria Interna da Casa, aqui na Câmara, o parecer da assessoria jurídica e um acordo do STF em que dá inconstitucionalidade de aumento de subsídio dentro dos 180 dias antes do final de mandato, caso os vereadores que apresentam as emendas propondo aumento, não retirar as suas emendas, as emendas que estão em condicional, de acordo com os pareceres, não serão colocadas em votação, porque eu acredito que a questão inconstitucional não cabe estar colocando em votação, já com os pareceres aqui e também com essa recomendação do controle interno da Casa. Então, os projetos que nós encontramos sobre vista do vereador Sebastião, esse projeto que eu acabei de dizer, é o projeto 07, 16, 08, 2000 e o 02. São esses que eu poderia estar comentando com vocês. Quando qualquer dúvida no decorrer da reunião, nós vamos estar tratando o assunto. O projeto 0816, também que se encontrava aqui com as comissões, foram dados os pareceres agora. Eu agradeço as comissões pelo trabalho dos pareceres apresentados. Então, esse projeto também vai ser tratado no decorrer aqui da reunião. Passando para a palavra para os senhores vereadores.
Vereador Márcio Borges.
Primeiro da feira é massa.
Boa noite. Muito presidente, Fábio Messias. Recebo os cumprimentos para os demais colegas vereadores, assessor jurídico, servidores aqui da casa, a todos que nos honram com suas presenças. Boa noite. Também quero fazer as minhas palavras do presidente, desejar as boas-vindas aos colegas vereadores para o nosso último semestre do nosso mandato. Espero que esse semestre continue no mesmo nível do início até agora do nosso mandato, que a gente honra aquilo que nos foi nos concedido, legislar a favor do povo do nosso município. E dizer também, senhor presidente, que desejar a cada um dos colegas vereadores que vão pleitear novamente o pleito nas eleições de 2016 agora, que está por vir. Já visto que as convenções aqui do nosso município já encerraram praticamente, né, já foi efetuadas as convenções e definidos dessa forma os grupos que vão concorrer ao pleito de 2016. Desejar boa sorte a cada um dos colegas vereadores que aqui vão concorrer à eleição de 2016 e desejar também aos demais, né, as pessoas que vão estar concorrendo a esse cargo, que possa olhar, fazer uma profunda reflexão desse momento político que o Brasil está vivendo e que sirva de experiência para cada um de nós que está no meio da política. A gente vê que a política pública é o melhor ato que tem para chegar às pessoas que realmente necessita. E muitas das vezes, às vezes, vê políticas, mas não vê a ação das políticas públicas. É preciso de a gente repensar, fazer uma referência de tudo que a gente vai propor para os eleitores agora nessa campanha. E dizer que a gente sabe da importância de uma boa política. E para ter uma boa política tem que ter bons políticos.
políticos esses que não pensam em si próprio, que pensam no próximo. Né? Eu acho que devemos fazer essa reflexão para que as coisas possam acontecer daquilo, da melhor forma que os eleitores querem. E o mais importante de tudo, senhor presidente, é nós, políticos, saber respeitar o eleitor. Porque o grande... O astro dessa eleição não são nós, candidatos, mas são sim os eleitores que vão lá confiar, dar a sua confiança a cada um candidato, que os candidatos que possam representar de forma digna os votos que vão receber. Quero dizer, senhor presidente, que as políticas, eu comentei já desde o início do meu mandato, desse mandato, que a gente vê no município de Jaci ser contemplado com muitos investimentos privados. Né? Jaci está sendo muito beneficiado nesses últimos anos e que muitas das vezes a gente não depara com investimento público para acompanhar o investimento privado. Investimento público, muitas das vezes simples de fazer, mas por medida de um motivo ou outro, não atende, não faz aquilo que deveria ser feito. A gente não podemos deixar de valorizar e de incentivar o investimento privado dentro do nosso município. E para isso, nós não podemos, senhor presidente, deixar de fazer com que o executivo do nosso município faça as políticas públicas que vêm de encontro ao desenvolvimento do nosso município. Às vezes, a gente vê muitas das vezes a falta de investimento público no município para dar o amparo para as pessoas que vão visitar, que visitam o nosso município. A gente vê no final de semana quantas das pessoas que chegam no nosso município, que percorrem o nosso município, e a gente vê a falta de investimento público para dar uma boa impressão a todas as pessoas que vêm e nos visitam, e principalmente não para as pessoas que nos visitam, mas sim para as pessoas que moram no município. Nós aprovamos aqui, senhor presidente, nesse mandato, né, para regularizar a situação da água. É inadmissível a gente ter problemas ainda com água no nosso município, ter problema com rede de esgoto no nosso município. Então, políticas públicas que vai de encontro a 99% da população do nosso município. E a gente não vê esforço nenhum por parte do executivo. E olha que a gente aqui já esforçamos, já aprovamos projeto que dá a condição para ele estar resolvendo essas situações em nosso município. A gente é alimentado, a gente sabe que agora, nesse mandato, nesse final de mandato, a gente tem em curso essa eleição que ocorre em outubro. Nós temos, sim, o nosso mandato a zelar, que termina 31/12, agora 2016. Espero que nós possamos continuar honrando com dignidade, honestidade, simplicidade no nosso mandato, né? É isso que a população nos pede. E que a gente continue cobrando aquilo que é possível do nosso executivo a estar resolvendo ainda nesses 6 meses ainda que no resto do nosso mandato. E principalmente, senhor presidente, eu defendi aqui nesse mandato meu e estou defendendo a importância da transparência pública nas atividades públicas. É um dos pilares que eu defendi no meu mandato, a transparência, o aumento da transparência. Por isso que tem esse projeto aqui, esse projeto de resolução, que autoriza a transmissão de nossa sessão à rádio municipal, à rádio da rádio da Câmara, da sessão da Câmara Municipal, na rádio Jaci FM, que é um meio de comunicação que possa chegar assim a toda a população. Eu acho que isso é um dever, é um serviço que nós poderíamos estar prestando à nossa população. E não obrigar, às vezes, as pessoas a estar vindo aqui na Câmara. É lógico que a Câmara está aqui de portas abertas para toda a população que quer que vim prestigiar nossas reuniões. Mas seria um serviço nosso a estar autorizando a essa Câmara transmitir a sessão na rádio para que as pessoas possam, da sua casa, ouvir o que cada um está pedindo, está cobrando, está solicitando, está fazendo seu mandato aqui na Câmara Municipal. Da mesma forma que eu já falei em outros momentos, que agora nós vamos bater na porta de cada um pedindo voto. Agora, será que nós vamos ter coragem de chegar e pedir os votos? Nós teremos que ter humildade de ir na casa e pedir os votos. Por que nós não autorizamos para que eles possam ouvir aquilo tudo que a gente pedir, que a gente solicitou, que a gente pede aqui nesse mandato, aquilo que a gente aprova? Quantas coisas nós defendemos aqui no nosso mandato que é de bem para a população e que muitas vezes não deram ouvido ao parte do executivo, não atenderam nossas reivindicações, as nossas indicações, até a dificuldade que a gente tem de estar recebendo a resposta dos nossos requerimentos. Então, eu acho que da gente terminar o nosso mandato com honra, com dignidade e com valorização da nossa legislatura, eu acho que esse projeto aqui deveria ser votado nessa casa e aprovado, né, para que as pessoas possam realmente perceber e ter a oportunidade de ouvir o que cada um pede aqui nessa casa. É isso que eu penso, presidente, é isso que eu penso. Desejo a todos uma boa noite.
Vereador Nelson Calvino. Vereador Romário Flávio.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, nosso assessor, visitantes, desejo aos colegas um bom retorno aí após esse recesso, entre aspas, né, que a gente trabalhou um pouco aí nesse recesso, cuidando aí das melhorias para o nosso município. Senhor presidente, é o nosso último semestre nesse mandato eletivo. Fico triste por saber que no próximo mandato 4 pessoas que fazem parte desta casa não vão estar aqui mais. Que sou eu, o vereador Carlos, Vossa Excelência, senhor presidente, e o vereador Nelson Mesquita. Vocês dois são candidatos a vice, então não estarão aqui. Desejo aí aos demais colegas, ao Márcio, ao Lino, ao Rodrigo, ao senhor Arnaldo, ao Sebastião, êxito na campanha e também ao vereador Nelson e ao senhor presidente. Que vença aquele que a nossa população escolher e que seja, não ele o vencedor, mas que seja vencedor a nossa população, o povo dessa cidade, que vem clamando aí por melhorias. A gente vê, senhor presidente, a cada dia que passa, a população reclamando, queixosa, por muitas coisas que acontecem e muitas coisas que deixam de acontecer. Já disse diversas vezes aqui nessa tribuna, disse também no dia da nossa posse, quando assumi o meu mandato e como presidente da Câmara, que aqui em Jaci precisa-se de acabar com esse clientelismo, com esse empreguismo que existe na administração pública. É alguém que é colocado na administração para fazer política para um só. E não adianta, porque a população está de olho, como disse o vereador Márcio, agora está na hora de bater na porta da casa da população, dos eleitores, para buscar o voto. Eu vou bater na porta da casa de muitos eleitores porque meu filho é candidato. Então, tenho até a obrigação, compromisso político que eu tenho com a nossa cidade, com a nossa população, tenho por obrigação de fazer isso. E faço com muito orgulho e de cabeça erguida. Fico triste, senhor presidente, que a cada dia que passa a gente fica sabendo das falcatruas, das coisas erradas que acontece nessa administração. Gente que nem participar de administração não participa, recebe benesses da administração pública para pagar prestação de carro, para comprar carro, porque aqueles que estão nomeados para exercer cargo estão te devolvendo salário para alguns. Já denunciei isso aqui nesta casa, no mandato anterior, e nesse mandato também, e volto a dizer isso aqui hoje. Fiquei indignado de saber, no último sábado, que ainda existe isso na nossa prefeitura. Não culpa aqueles que devolvem, não. Culpa aqueles que estão recebendo. Porque esses que são os verdadeiros canalhas. Desculpe a expressão, senhor presidente. Isso tem que acabar. Espero que os três candidatos a prefeito que estão aí a FIA, Maria Horaci, o Fabiano e o William. Espero que eles pelo menos possam cortar um pouquinho dessas falcatruas. Aí ele vai ser de bom grado. Porque tudo não consegue acabar. É um absurdo essas coisas. Os fascínulas da corrupção estão aí, ó. Estão aí. Desculpe a palavra forte, mas é assim que a gente tem que falar. A gente tenta consertar, a gente dá conselho. Apesar de que fala que se o conselho fosse bom, ninguém dava de graça. Mas a gente te orienta, pede para parar com isso. Infelizmente não param. Nomeia-se gente, manda embora. Torna a nomear, pô. Falaram para mim que o prefeito nomeou pessoas essa semana. Pô, não pode mais, velho. A oposição está aí, está de olho. Eu também estou de olho. Se aconteceu isso, não adianta fazer portaria com datas anteriores, não. Porque todo mundo sabe quem estava lá dentro e quem não estava. Então, pode sair alguém prejudicado, alguém machucado com isso aí, senhor presidente. Então, eu acho que tem que se olhar essa administração que está no seu final, olhar bem para essas coisas, para que não consiga abrir mais as feridas que já estão abertas. O país vive num tormento, numa crise política tão grande que nós não sabemos onde vai parar. É necessária uma reforma política urgente para acabar com esse instituto da reeleição, o instituto da corrupção. Isso tem que acabar. Enquanto existir esse tal de reeleição, os mandatos para o executivo, nós vamos ter a corrupção mandando nesse nosso país. Já disse aqui, parece que o brasileiro, os políticos, muitos políticos, com raras exceções, estão querendo implantar no Brasil a cultura da corrupção. Já disse e volto a repetir. Se o brasileiro não abrir o olho, daqui um dia nós vamos ter nas nossas escolas aula de corrupção. Não dá mais para admitir essas coisas. A gente vê pessoas de bem querendo fazer o bem para o país, o bem para a cidade, o bem para o estado, o bem para a população, e sempre tem um lá por trás. Não, não vamos deixar de fazer não, porque ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele vai ser candidato aqui no Rio, não tem nada a ver. Deixo de disputar uma eleição, não é com medo de ser, por medo de não ganhar a eleição, de ser derrotado. Muito pelo contrário. É porque às vezes eu deixei a desejar e que outros que possam assumir o meu lugar possam realizar um trabalho melhor do que eu. Mas vou, senhor presidente, vou, colegas vereadores, aqueles que me ouvem, continuar trabalhando para o bem dessa cidade, desse município, para o bem da nossa população. As obras sociais que a gente faz, vou continuar fazendo. Aqueles que precisarem de uma orientação, se é
que eu sirvo para isso, vou estar sempre à disposição. Espero que esses três candidatos que aí estão, e os cerca de 90 candidatos a vereadores que vão disputar essa eleição, ao assumir as 9 cadeiras no Legislativo, e a cadeira de prefeito e vice-prefeito, possam ter na mente o trabalho e o respeito com a população. Que deixe de lado esse empreguismo, a corrupção, esse clientelismo que existe no município. Esqueçam a reeleição, se é que, não, que vai ainda ter reeleição. Mas trabalhem, trabalhem pelo nosso município. Façam obras, como diz o vereador Márcio, obras sociais, obras de saneamento, de infraestrutura, para que todos saiam ganhando. Aí sim, todos poderão buscar a reeleição. Que não seja de imediato, mas também que não seja a longo prazo. Mas vamos fazer com que a população de Jaci, pelo menos a população de Jaci, tenha orgulho dos seus políticos. Tenha orgulho de cada um de nós. Porque quem foi político sempre será político. Ninguém vai cruzar os braços depois que sair daqui, se já esteve aqui e conhece um pouco da administração, conhece como se faz para conseguir um benefício para uma pessoa que o procura. Vereador Carlos, nós dois não vamos disputar a eleição. Mas tenho certeza que muita gente queria que a gente voltasse. Tenho certeza. Vereador Nelson, vereador Fábio, se um de vocês dois saírem derrotados, não se sintam derrotados. Sinto que vocês cumpriram o dever de disputar uma eleição para buscar o que é de melhor para a nossa população. E assim digo a todos os colegas vereadores que aqui estão. Se não conseguirem a reeleição, siga o caminho que Deus traçar para cada um. E volte na próxima. Eu perdi uma eleição e voltei. Não abaixem a cabeça, porque não é porque fracassaram. Perder a eleição não é sinal de fracasso. É porque, às vezes, outras pessoas não reconhecem o trabalho que é feito por aquelas pessoas de bem. Perder uma eleição, não é dizer que estamos acabados. Muito pelo contrário. É sinal que temos que melhorar e, se quiser voltar, na próxima vai ter espaço para a gente. Boa sorte, colegas. Boa sorte para vocês. E boa sorte para a nossa população, para o povo de Jaci. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Carlos Barbosa. Passa a palavra, querida. Vereador Arnaldo Campos.
Boa noite a todos. Eu mesmo com impossibilidade de falar, por questão de... Fiz aqui uma cirurgia referente ao dente. Eu gostaria de comentar um assunto, já que a gente sempre está falando aqui que nós não estamos de acordo, né, com a administração do prefeito. Fala-se aí, né, dessas corrupção todas, mas não adianta nós só falarmos aqui, né, nós temos que agirmos. E nesses 3 anos, né, se falaram muito, mas, sinceramente, eu vi muito pouco aqui levar as denúncias ao Ministério Público. Na realidade, né, e eu falo por conta, porque eu, né, realmente encaminhei vários processos, né, de denúncia ao Ministério Público, se eu não me engano foram 11, e todos eles foram acatados ao Ministério Público. Bem, e um trabalho que nós fizemos aqui, naquele tempo, a Câmara aqui, mesmo sabendo da corrupção do prefeito, né, aprovou a conta dele de 2012. E eu, na época, né, que acho que é a memória nossa, que a gente tem que estar gravada, e eu pedi aqui ao plenário, né, a justificativa do voto contrário à prestação de conta, na qual só assinou 3 vereadores. Foi eu, o Nelson Mesquita e o vereador Márcio Borges. Sabendo, na realidade, naquele momento, que nós estávamos fazendo um levantamento referente à saúde aqui dentro do município, que em 2013 já se via exatamente ali o desvio, o desmando referente à saúde. Né? E eu, agora fizemos um relatório, e nesse relatório, para você sentir mais exatamente, 2013-2014, só 3 funcionários da saúde embolsaram 2.600.000 e poucos reais. Estou falando 3, tem mais gente. Então, você vê que aí você vê lá no, vai lá no Tribunal de Contas e consta lá que o município, ao gastar os, na realidade, tem que gastar os 15%, né? E 25% na educação, na saúde, consta lá que eles gastaram 31%. E você vê que, na realidade, que a nossa saúde aqui realmente é precária. Né? Eu tenho uma carta aqui, uma, eu gostaria de ler, mas até a moça desabafando aqui, né? Eu vou deixar de não ler essa carta, porque realmente ela está indignada referente à nossa saúde aqui. Mas eu quero dizer que, além de procurar o Ministério Público, né, eu também procurei o Ministério Público Federal, que também acatou a questão da saúde. Né. Como, na realidade, o PEMAC é um programa, né, que estimula os funcionários da saúde, né, que simplesmente um dinheiro que ia ser, na realidade, repassado para os funcionários, né, foram simplesmente desviados. Né, foi um valor, um montante de R$89.000. Se nós ficarmos aqui pensando exatamente, né, o município nosso aqui, que tem exatamente 6 mil habitantes, né, que consegue, num ano, desviar em torno de R$3.000.000, eu fico imaginando, nesse Brasil, que são 5.530 municípios multiplicados por esses R$3.000.000. Porque nós vemos aqui, eu tive aqui alguns municípios, né, como o município do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, né, onde o prefeito conseguiu lá desviar R$75.000.000. Tivemos aqui, na realidade, aquela deputada federal que elogiou o marido Máximo, disse que a administração dele era a melhor administração existente. No dia seguinte estava preso, por questão de saúde também. Então, se vocês, nós pensarmos, né, em termos de que realmente, né, a questão da saúde nossa é ruim, eu garanto muito mais, é ruim, porque simplesmente os municípios não cumprem o que teria que fazer. Aplicar o dinheiro referente à sua população. Aqui nós passamos por isso. Nós vemos aqui exatamente o problema que existente referente à saúde, o problema do desvio, o problema das obras que não acabam. E eu falo isso aqui porque nós tivemos aqui, eu encaminhei ao Ministério Público o processo referente aqui o processo licitatório 30/2012, olha só, contratação especializada em contratação no espaço do infantil, que está lá, até hoje lá, está parado lá. Na primeira vez foi R$609.000, não terminaram a obra. Pegaram mais 400, não terminaram a obra. E esse aqui é um dinheiro do governo federal, entendeu? De alguma forma, né, nós vemos até, não adianta, aqui tem um espaço aqui também, uma área de esporte, que tem uma quadra realmente não quer mais aqui um financiamento para poder fazer essa quadra. Nada, está lá. Está só o esqueleto lá. Não se constrói mais nada, não se faz mais nada. Né? As obras estão paradas. Tem obras aqui, né, que a gente vê que realmente foram feitas e nem hoje estão sendo utilizadas. Né? Então, é pena, né, que nós só falamos aqui, mas poucos de nós aqui encaminhamos também a denúncia ao Ministério Público. Entendeu? Eu acho, nesse momento, né, das eleições aí, né, nós temos também um certo cuidado, né, porque nós percebemos que a maioria desse pessoal estão de novo, né, se reelegendo. Eu fico muito preocupado com isso, porque de uma forma ou de outra pode continuar essa má administração. Eu acho que a população tem que estar consciente, né? E como aqui nós tivemos um projeto que realmente foi a questão da transmissão da rádio, que é a segunda vez que vai entrar de novo e aqui nessa casa, porque a outra vez que o mesmo vereador encaminhou para cá, que foi o vereador Márcio Borges, né, não foi aprovada a transmissão pela rádio comunidade daqui de Jaci, a questão aqui referente à Câmara, né, os pronunciamentos aqui da Câmara. É pena, porque a população fica sem saber exatamente, sabe, se nós aqui estamos fazendo alguma coisa pela comunidade. Garanto que sim. Porque tem pessoas aqui com boas índoles, tem pessoas aqui que estão imbuídas em fazer o melhor para essa comunidade. E eu só peço, né, mais uma vez, né, que se as denúncias, que essas denúncias nós estamos vendo aí, né, referente, sabe, a contratações, a isso, aquilo, não venha só para o plenário, encaminhe para o Ministério Público, né? Porque nós lá é o último caminho que nós podemos fazer. Né? Você aqui faz um processo, você aqui na realidade, você consegue fazer a denúncia e encaminhar para o Ministério Público. Só assim, né, nós vamos colocar ao prefeito para responder lá. Eu, por exemplo, né, nessas. Agora foi um oitivo agora, referente a um processo, a três processos, né, que mais ou menos assim, uma só empresa ganhou sozinha no processo licitatório, três processos, em torno mais ou menos assim de 2 milhões e meio, por aí. Entendeu? Uma empresa de bombas, né, que entrou no processo licitatório para vender cimento, brita, né, vários outros segmentos, que não era o segmento dela. Né, mas encaminhou ao Ministério Público, que se acatou. Depois disso foi em 2013. E agora que o Ministério Público, de alguma forma, né, eu acho que o Ministério Público também ele é muito carregado de processos lá, né, e o processo agora começou a ter o trâmite. Mas, mais uma vez aí, eu pedi aos meus colegas, né, que se ao fazer a denúncia aqui em plenário, também faça lá no Ministério Público. Só assim, quem sabe, né, podemos resolver o caso aqui de Jaci.
Vereador Lindo Santos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, população aqui presente. Eu quero falar, senhor presidente, da minha cadeira, se o senhor me permite. Eu queria falar de uma coisa que, de repente, para muitos, é uma coisa muito simples, coisa de animal, vaca na pista. Eu trabalho aqui na Roda Latina, entre o Trevo da Camargo Correia e o Distrito Industrial de Jaci, que é um raio de 400 metros. Naquele local ali, no dia 9, às 7 horas da noite, teve um acidente com uma moto, com um motoqueiro de 60 anos, e a esposa dele de 59 anos, que é de Lavras, que está morando aqui nas margens da barragem. Entendeu? A vaca entrou na frente, ele bateu na vaca, que fraturou o poço, a vaca morreu,
Eu estava abastecendo o caminhão a 10 metros da pessoa, que o que está acontecendo, sei lá. Aí eu larguei o caminhão, recolhi os dois, coloquei na beira do asfalto, tirou a moto, aí nós ligamos pro, aqui para o posto de saúde de Jaci, ligamos para o bombeiro, para a polícia, aí chegaram tudo lá depois de uma hora. Então eu quero pedir para a população, aí tem uma conscientização, pedir para a população de Lavra, de Jaci, tomar cuidado naquele trevo ali, naquele trecho de 400 metros, que está perigoso. E também agora, no último dia, 28 agora, no mesmo horário, praticamente, às 6 horas e 55 minutos, a caminhonete vai e enche uma vaca de novo no trevo, na minha frente. Aí vai tudo lá para o posto. Então, aí, como diz, as pessoas chegam lá no posto, aí um frentista chega lá, aquele ali é vereador. Então, vem tudo para cima de mim. O vereador, o que está acontecendo? Por isso que eu estou falando aqui, para conscientizar, nem vou falar de dono de vaca, que você não vai achar. Inclusive a família foi na porta da minha casa no domingo para falar para mim, o vereador, você está mentindo, só tem que falar que é o dono da vaca. Eu falei, eu não sei, como que eu vou saber? Tem o nome do dono da vaca? Então eu estou pedindo para a população tomar cuidado daquele pedaço ali, é um raio de 400 metros, que depois das 7 horas da noite ali, está perigoso. E pode ser para qualquer um de nós aqui. E também quero falar de novo, presidente, no mesmo trecho, que é as carretas do Rodolatina, que ali o bacia chegou para tecer 40 carretas das 3, das 4 da tarde à meia-noite. Ela sai carregada, chega ali de São Paulo, tá ali, não tem trevo, entra, e eu posso até ser prejudicado na empresa que eu trabalho. Mas só que eu tenho que olhar o lado do povo, que pode estar a minha família lá, uma hora lá debaixo de uma carreta. Entendeu? Ali não tem trevo, e até, inclusive, a Rodolatina e a Jump do rapaz de Jaci está construindo os dois trevos dela, no lado dela. E pegou uma máquina e está limpando do outro lado. O que acontece? As carretas vão e encostam para dar passagem dos carros, que elas não estão nem aí. Ali tem carro de frente, parando na frente da pista, outro por trás. Então pediram para a prefeitura correr atrás desse objetivo, ajudar também. Se as empresas estão fazendo isso aí, a Camargo Correia, que é uma empresa grande que ganha seu dinheiro aqui, traz os empregos para nós também aqui, então correr atrás, está tudo com a boca fechada. Você fala para um, não faz nada. É coisa grave. Essas coisas estão acontecendo lá desses animais e essas carretas cruzando a pista. Que eles não vão deixar de cruzar ali na pista ali para ir andar 1,5 km para retornar as carretas deles. Então eu peço para a prefeitura, os órgãos competentes, nós vereadores, que correr atrás desse objetivo, que é uma coisinha simples, animais, é uma coisinha simples desse acostamento lá, mas vocês vão ver daqui uns tempos o que vai ser acontecido. Vai acontecer tragédia ali, porque eu estou trabalhando ali há 3 anos já, e eu vejo tudo o que acontece das 4 à meia-noite. E também queria falar, também de uma rotatória. Aqui nesse local aqui, eu fui conversar, até conversei com o Rafael agora. Aqui nesse local aqui, na chegada de Jaci, que é o cartão postal, tem um bairro ali, o Vila Industrial, que os caminhões saem carregados lá de dentro ali. Ali ó, a chegada de Jaci, a entrada de Jaci, um trevo, uma rotatória simples para fazer isso. Está até hoje parado do jeito que está ali, o cartão postal. Então eu peço essas coisas. Eu fico vendo esses detalhes e esse probleminha que tem com a população, que eu estou a fim de ajudar a população. Como eu falo para você, eu posso até ser prejudicado na empresa que eu trabalho. Mas essas carretas nós temos que dar um jeito de arrumar aquele trevo para dar segurança para nós. Então, presidente, muito obrigado por isso.
Rodrigo Douglas, senhor presidente, colegas de trabalho, servidores da casa, visitantes, que muito nos honra com sua visita, sejam todos bem-vindos a essa casa. Senhor presidente, peço licença para tecer um comentário sentado mesmo na minha cadeira, vejo que serei breve. Primeiramente, eu queria cumprimentar as palavras que foi dita aqui pelo vereador José Marcelo. Sabemos que muitos podem ter êxito ou não, mas que o trabalho de todos, eu tenho certeza, acompanhando durante esse período de 3 anos e meio, foi cumprido nessa casa. Com relação à pauta de hoje, senhor presidente, vejo que não teremos, né, projeto de votação para essa reunião ordinária. Então eu queria cumprimentar os senhores vereadores, os nobres pares dessa casa, pelo retorno dos nossos trabalhos, e que juntos possamos caminhar dessa etapa final do nosso mandato, de mãos dadas, como foi feito durante esses 3 anos e meio, em prol da nossa comunidade. E também, senhor presidente, queria pedir aos colegas vereadores, né, que olhem com muito carinho os projetos que nessa casa se encontra. Muitos desses projetos que vêm de encontro ao desenvolvimento social e econômico do nosso município, né? Temos aí grandes empresários aí que têm a honra de implantar os seus empreendimentos dentro do nosso município e trazendo assim muitos benefícios à nossa comunidade. Nós temos vindo aí de uma deficiência muito grande no governo federal, onde o país nosso entrou em colapso, entrou em crise, e esses projetos muitas das vezes vêm fazer o contrário, vêm destrancar esse cadeado do nosso município, principalmente onde o nosso país está com uma maior deficiência hoje, que é o desemprego. Então esses projetos muitas das vezes, pelo contrário, vem trazer emprego e assim começa a girar o desenvolvimento econômico do nosso município de uma forma mais ampla. Então, peço aos senhores colegas vereadores, né, que olhem com carinho esse projeto aí, que tem muito potencial no nosso município, sim. Boa noite, senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretários, funcionários da Câmara, assessor jurídico, visitantes, empresários, advogados, funcionário da Prefeitura, Marcos, boa noite a todos vocês.
Boa noite.
E a menina aí, boa noite a ela também, todos vocês aí, sejam bem-vindos a esta casa. E primeiro, eu gostaria de iniciar minhas palavras agradecendo a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, né, pela nossa volta. Nós tivemos um recesso e agora, novamente, vamos começar a batalha de novo, né? Vamos trabalhar para o nosso povo. E gostaria, senhor presidente, nesse projeto 08 complementar, eu gostaria de pedir urgência nesse projeto, porque esse projeto está servindo para o desenvolvimento do nosso município. E o que seja de ser bom para o nosso município tem que ser, sim, aprovado em nossa Câmara.
Não, pai, senhor vereador. Eu queria também implorar, se o senhor me permite, juntamente com o seu pedido de urgência, implorar também o meu pedido de urgência nesse projeto aí.
E também eu gostaria, senhor presidente, de informar a cada cidadão existente, estamos se aproximando aí de uma campanha eleitoral onde aquele cidadão que fez tem coragem, sim, de bater na porta de cada um para pedir seu voto. Aquele que não fez, não vai ter coragem. Mas eu tenho coragem, porque eu deixei a minha marca no município inteiro. O compromisso que eu tenho com a população de Jaci, eu não fujo dele. Vocês podem ter certeza. Hoje, eu fico e me sinto feliz de ser um vereador representante da população de Jaci. Porque o povo acreditou na minha pessoa, acreditou no meu trabalho, e eu tenho certeza que o meu trabalho tem valor. Porque hoje, muita gente me cerca na rua, me pergunta, por isso, você vai de novo candidatar? Vou. Então, pessoas, em vez de ir bater na porta do cidadão, o cidadão está batendo na minha porta. Isso é uma alegria que eu tenho à pessoa e também a Deus por acreditar em minha pessoa. Vou dizer para vocês, temos aqui muitas pessoas de outros estados que hoje residem em nosso município. Eles chegam para mim e falam, Buri, nós estamos admirados de ver a saúde de vocês. É uma das melhores saúdes que tem no estado de Minas Gerais. Temos os melhores médicos aqui no nosso VS. Temos lá o doutor Alex, competente. médico que todo município gostaria de ter ele. Lutei para segurar ele aqui. E está aí o doutor Alex, tratando da saúde do nosso povo. Por quê? Eu tenho os meus parentes, tenho meus amigos e tenho também os colegas visitantes que se marcam presente em nosso município e gostaria também de ter um bom atendimento médico. Assim você está traindo cada um cidadão para o nosso município. Porque hoje a prioridade que nós temos é a saúde e educação. As duas melhores coisas que nós temos no município. Muita gente, ele está saindo, mas eu tenho certeza que muita gente vai chorar a falta desse prefeito que está saindo. Porque é um prefeito que deixou muitas pessoas aqui em Jaci que confiaram nele e confia e acredita. Porque as maiores obras foi realizada aqui nesse município, foi feita nessa administração do prefeito do PSDB, doutor José Maria. Desde o primeiro início do mandato. Eu estou com ele, estou defendendo e vou até na última hora defendendo, porque eu sou fiel. Eu não tenho inveja, eu não tenho ciúme de ninguém. Pelo contrário. Eu interesso ajudar cada um que queira me ajuda. Ontem eu estive com o deputado federal Domingos Sávio, juritário aqui do nosso município. Estive com ele dentro da cozinha da casa dele em Divinópolis. É o homem que mais trabalhou para o nosso município, com as suas emendas. Tem o dedo deles nesses asfaltos, nesses barros, na OBS. Tem o dedo do deputado Domingos Sávio. Enquanto aqui parece alguns deputados falar mentira. Falar mentira, que doou isso para o município, doou coisa nenhuma. Porque eu estou acompanhando essa administração, eu sei que é mentira. Teve um deputado aqui, dentro dessa casa aqui, lá onde foi feita uma convenção, falou no mal do município, mas eu achei muito interessante. Esse mesmo deputado mandou uma ambulância aqui para o nosso município, depois foi mal votado, buscou ela de volta, hoje está aqui querendo falar que é o tal, mas eu desconheço. Porque o majoritário aqui no nosso município federal se chama Domingos Sávio. Ele sim. Ele tem o dedo em várias obras aqui em nossa administração. Porque não adianta nada falar, eu liberei tanto, mas na onde que está? Eu liberei tanto, mas na onde que está? Não adianta. A mentira tem perna curta. E eu tenho certeza, quando eu falo isso aqui, porque eu quem mais corri atrás de recursos aqui para o nosso município, juntamente com os deputados estadual e federal, conseguimos trabalhar, porque é assim que você consegue as coisas para o município. Se você ficar aqui com o braço cruzado, você não vai conseguir nada. Mas se você correr atrás, você consegue sim recursos para o nosso município. E nós dependemos disso, de um bom político para correr atrás de recursos para o nosso município. Por isso que hoje eu falo e tenho orgulho de falar, nós temos sim a melhor saúde do estado de Minas Gerais. Nós temos hoje a melhor educação do estado de Minas Gerais. E eu tenho certeza que não é só eu que sei disso, não. Todas as pessoas que têm compreensão também sabem. Tenho 61 anos de idade. Fui nascido e criado aqui, nessa terra. Conheço do primeiro ao último político. E já se hoje está com 53 anos de municipação política. Já passaram boas pessoas aqui, mas também já passaram maus pessoas nessa administração. E eu segui aqueles que foi bom, porque o meu interesse, o meu compromisso é com a população. Porque eu tenho certeza que quando o eleitor, o cidadão, desloca da sua casa para ir lá digitar o seu número, é porque ele está pensando em melhora para o nosso município. Por isso, gente, com todo respeito, desejo a todos aqueles, igual o vereador Zé Marcelo, vereador Carlos, vereador Nelson, vereador Fábio, não vai disputar essa cadeira, mas eu tenho certeza que eles puderam fazer de melhor, eles fizeram para essa administração. Tenho o meu reconhecimento, porque eu sou uma das pessoas que aceito crítica, mas não critico ninguém. Porque quando as pessoas me criticam, é porque eu estou mexendo com a cabeça de qualquer um. Mas eu tenho certeza que o que meu pai me ensinou não foi isso, não. Ele me ensinou a ter respeito de cada um cidadão e ter respeito com qualquer pessoa. E eu tenho certeza disso, que Judas é onde ele está. Eu estarei aqui embaixo fazendo o que ele me pediu. Muito obrigado a todos vocês.
Mais uma vez, eu gostaria de cumprimentá-lo aqui, o nosso assessor jurídico, no qual cumprimento todos os advogados aqui presentes, e que eu esqueci no início, e mais uma vez cumprimentar a todos. Dizer que é importante, a importância do trabalho do Legislativo é realmente essa questão de discussão e votação. Cada um tem o seu direito de expor, entender da maneira que deve, representar o povo. E a questão legislativa tem sido cumprida. Tivemos, sim, grandes dificuldades com relação ao governo federal, governo estadual, nessa gestão. Ok? Vários projetos foram elaborados pelo governo federal e estadual. Mas são projetos que, às vezes, ficam um pouco aleijados. No sentido seguinte, mandam maquinário para o município, mandam creche, mandam isso, mandam aquilo, corta o SPM. Então, são coisas que a gente tem que guardar na lembrança para que não deixe acontecer isso mais. Porque os projetos são bons, mas assim, do ponto de vista de quem vê. Porque às vezes existe projeto, estou te doando uma máquina, como que eu vou manter essa máquina? Eu te dou essa máquina, mas te tiro o SPM, te corto recursos para cumprir com as obrigações. Então me envolvo aqui junto, porque meu trabalho no Legislativo e o trabalho no Executivo, como eu tive o prazer, e eu tenho a maior satisfação de dizer aqui, de conhecer os dois lados da moeda e dizer que a minha idoneidade foi sempre testada e eu creio que é aprovada. Tanto é que aqui estou. E me prontificando aí a concorrer a esse pleito. Mas isso, deixo bem claro que não vem para me engrandecer. Mas vem de encontro com aquilo que meu pai e minha mãe me ensinou. E também com o que o Deus tem planejado para a minha vida. Eu tenho o maior prazer de dizer, a maior satisfação de dizer aqui, e agradecer até mesmo os vereadores, no qual aprovou um projeto com relação ao tratamento de água, onde que se tratava com relação a assinar convênio com o governo do Estado. Basicamente dizendo Copasa. Sou totalmente contra a Copasa no município. Deixo bem claro que o município tem condições de gerenciar esse trabalho que hoje é fundamental. Então, deixo bem claro que essa situação, às vezes o projeto que ocorre daqui, ocorre da lei. Eu estive conversando com pessoas de extrema importância em nosso município, que têm somado no engrandecimento, no crescimento e no engrandecimento da nossa cidade, com relação a projetos. Projetos de loteamento. Existem lá partes que têm que ser doadas ao município. Vamos sim implantar questões aqui junto ao Legislativo, ao Executivo, se ainda não houver o prazo para a próxima gestão de quem vier chegar a ser vencer aí os pleitos, tanto no Executivo como no Legislativo, para que ouçam bem agora com essas palavras que eu estou dizendo. Essas questões por permuta têm que ser tratadas dentro do município da maneira mais eficaz, no sentido de que façam moradia para o povo, façam-se as permutas, criando-se um projeto de lei específico. Uma vez em que o plano diretor afogou da gente aqui o projeto de lei, que existia a lei do Código de Postura, que se encontra afogado pelo plano diretor. Estão querendo gerenciar somente em cima do plano diretor. Então, leis específicas têm que ser criadas. E cabe a esta casa. Então, essa é a minha versão, que eu estou dizendo. Cumprimento a todos os funcionários da prefeitura, todo mundo que passou por essa versão. Nós estamos aí no último semestre. Aí está aí nosso controle interno presente. Então, são pessoas, sim, que fizeram sua parte. Temos que agradecer e valorizar o passado e estar junto com o presente e sim prevendo aí um futuro que possa vir. E Jaci tem aí um futuro promissor e nós vamos junto com ele, seja onde estivermos, seja dentro da política de Jaci, seja fora da política de Jaci, mas como bom cidadão que sou, nascido e criado na nossa cidade, tendo aqui minhas raízes, eu tenho certeza que vou levar adiante o que meu pai tem me ensinado e deixar para o meu filho, que é o meu caráter. Esse é o maior patrimônio que eu tenho certeza que eu deixarei a eles. Então, agradeço de coração, Zé Marcelo, as palavras que foram ditas aqui à minha pessoa. E deixo bem claro para você, a falta que irá fazer nesse legislativo, pelo seu conhecimento, pela sua idoneidade, pelo seu caráter. Então, eu agradeço aqui de coração as palavras que foram frisadas à minha pessoa. E agradeço também a todos os vereadores, mais uma vez, por essa presença aqui na primeira reunião já presente do segundo semestre. E vamos seguir o trabalho. São as palavras que eu gostaria de estar dizendo, porque aproveitando aí a presença de pessoas que veio para somar, pessoas que veio trazer o desenvolvimento na nossa cidade, pessoas que empregam pais de família, que empregam pessoas também solteiras, pessoas que de uma forma ou de outra têm engrandecido a nossa cidade. Muito obrigado pelo que vocês têm feito. E peço que continue fazendo, porque o maior juiz é Deus e o maior agradecimento vem também de Deus. E essa questão em que se trata aqui, já disse no início, com relação ao projeto 07, 16, 08, 16, 02, 16, foi falado por mim aqui. Gostaria de pedir aos seus vereadores que analisassem. O vereador que se encontra em vista com ele, o vereador Sebastião. Então, que analisasse essa questão, já frisei mais uma vez, quero deixar bem claro que aquilo que é inconstitucional, nós não vamos em contra com isso. Deixar bem claro que já foi registrado o pedido de urgência do vereador Rodrigo Douglas e do vereador Sebastião no projeto 816. E dizer que esse projeto estava aí nas comissões e foi dado parecer agora à noite, foi encaminhado aqui os pareceres a essa presidente. E de acordo com a portaria aqui que foi elaborada pela casa, como não gosto de descumprir aquilo que foi feito, nem por mim, nem aqueles que criadores da lei, eu direi aqui aos seus vereadores que o projeto 816 será colocado em votação e discussão na próxima reunião, e uma vez respeitando aqui os pedidos de urgência, que será colocado em votação. Pedido de urgência e os emendas do vereador Zé Marcelo, que faz presente junto a esse projeto. O projeto 0116, que autoriza a transmissão via áudio das reuniões da Câmara Municipal, na rádio de Ijaci FM da Providência. Já se encontra com o parecer do nosso assessor jurídico, dizendo, vem cá, não sou louco, não vim cair de paraquedas e não vim aprender. Mas eu deixei claro o seguinte, não vou ter esse projeto de forma alguma dizer especificamente a essa rádio. Tem todo um trâmite a seguir. O projeto é de suma importância, de grande valia mesmo para o nosso município. Mas está aí depois dos pareceres, das comissões colocadas em discussão e votação. Mas existe aqui um ponto, meu posicionamento, com relação à rádio. Então, a rádio primeiro tem que ser procurada, conversada, e de repente, depois de autorizada, se for celebrar aí convênio, ou celebrar o convênio, ou mesmo o contrato com a rádio, tem que ser um estudo e tem que respeitar a lei 866. Então, esse é o meu ponto de vista e se encontra aí nas comissões. Mas não tiro a objetividade nem o trâmite do projeto. Os trabalhos serão suspensos para o vácuo da água.
Microfone para a gente botar no som.